This summer, Earth as we know it will never be the same.
Esse filme já teve ou vai ter?
Fala, galera! Estamos começando mais uma edição de... Como é que vai se chamar esse podcast mesmo?
Esse filme vai ter ou já teve?
Isso aí! Esse é o novo podcast do grupo Cultura Pop a Rigor. E sobre o que é esse podcast?
Todas e meu irmão, nós a Jurene.
Acontece que recentemente a gente começou a usar o chat GPT. Quer falar um pouco do chat GPT?
Não, o chat GPT é a inteligência artificial, né, criada com empresas que é OpenAI, né? Que é, né, é uma ferramenta de chat, né? Você chega lá, você pode perguntar coisas, você pode conversar com ele, né? Se você for maluco, né, uma pessoa com problemas psiquiátricos, você pode ficar conversando com ele, né? Mas aí, né, tem gente que usa aí pra fazer resumo de coisa, pra criar texto, etc. Eu não aconselho, mas enfim, né? Cada um que sabe aí da qualidade do seu próprio trabalho, né? Afinal, ele não é muito preciso nas respostas. Como a gente até já comentou, né, no CFMC passado, né?
Sim.
Então, não é muito. Mas aí, a gente, né, brincando aí no ChatGPT, a gente descobriu a única utilidade deles pra gente, né? A única função que realmente vale a pena, que é criar roteiro ruim. Criar premissa ruim de filme.
A Marvel já fez isso.
Eu acho que a Marvel já tá usando, né, pra fazer seus filmes. Né? Porque lá você pode dar, né, dar ordens, comandos ali pro chat GPT, né? Você pode pedir para ele criar alguma coisa para você e tal, e ele vai fazer isso. E aí a gente descobriu que se você, né, você der uma premissa e falar para ele, sei lá, crie um filme de ação, crie um filme de terror, ele vai pegar todos os clichês possíveis e imagináveis e criar uma bela de um roteiro, assim, de um resumo de um filme mequetrefe, mas é bem divertido.
Então, o que acontece? Na nossa infância, a gente gostava muito de brincar de filmes.
Sim, né? Sim, sim, não tinha problema. E era legal que a gente não brincava assim de coisas que existiam. A gente não brincava, sei lá, de Rambo, Terminator,
não,
essas coisas. A gente gostava de inventar as nossas próprias histórias.
A gente criava nossos próprios personagens.
Sim, sim, sim.
Alguns inspirados em coisas que existem, mas era tipo assim, eu gostava de Zaspion, mas eu não brincava de Zaspion, eu inventava meu próprio Tokusatsu. Uhum. Né? Acho que seria algumas vezes eu brincar de Zaspion, mas poucas vezes. Eu gostava mais de criar meus próprios personagens, né? Era um negócio tipo assim, esse personagem já existe, já tá a história dele,
sim,
lá, eu quero criar o meu.
Sim. A gente era praticamente os Muppet Babies presentes, cada lá criando umas coisas, assim, muito louco. Piano!
Is everything all right in here? Yes, Nanny! Então resolvemos pegar algumas ideias, né, dessa época aí, né, que a gente teve, e pedir ao chat GPT para elaborar aí roteiros, né, com esses personagens e tramas que a gente inventou lá na nossa infância, e resolvemos criar esse podcast aqui, onde vamos dedicar cada programa a falar, né, dessa versão criada pelo ChatGPT, mas como se ela existisse. Nós vamos
isso.
Para um universo.
Onde... Deve ter um universo onde ela existe.
Exatamente. E o primeiro programa a gente escolheu a franquia Homem-Metralhador.
Sim, sim, foi uma franquia que a gente criou, né? Machine Gun Man. Franquia de ação e ficção científica, né?
E pedimos ao SatGPT para sim. elaborar, né, uma trama. Isso aí foi ali, né, pô, na época ali, Schwarzenegger tava na moda, a gente inventou uma brincadeira ali, que era sobre o Homem-Metralhador, o filme era estrelado por Arnold Schwarzenegger, sim. e foi uma franquia de sucesso que gerou quatro filmes, anos. Né. Aí pedimos ao SatGPT para criar essa franquia para os novos
sim,
tempos. Ela agora seria estrelada pelo Dwayne Johnson.
Sim, aqui para atualizar, né, a gente mandou o comando, ficou o seguinte, né? Me faça o roteiro do filme Homem-Metralhador estrelado por Dwayne Johnson.
I want you guys to help me out with something. It's something that's pretty important. I need you guys to help me get a message out to some of the other ones. Some of the other DC superheroes.
O soldado Steve Washington tem uma metralhadora acoprada na barriga. Sim, porque ele não é um homem metralhador à toa, não é um homem metralhador porque ele gosta de usar uma metralhadora, não. Ele tem uma metralhadora acoprada assim na barriga.
Claro, porque essa é a nossa brincadeira. Que graça teria lá o cara segurando a metralhadora igual o Rambo. Não, muito mais maneiro o cara com a metralhadora acoprada na barriga.
Eu juro que eu não sei de onde são essas ideias,
pô, muito mais legal.
Sim.
Agora que já explicamos tudo, a gente podia partir para esse universo, né?
Sim.
Onde existe essa franquia, né? Onde essa franquia não é só uma ideia das nossas cabeças.
Das cabeças loucas, desvairadas. É.
Ela existe, sim, os executivos de Hollywood.
Sim, sim. Alguém teve a coragem de fazer um filme sobre um cara com uma metralhadora acoplada na barriga.
Vamos para o universo GPT-22. Galera, fala! Aqui é o Mark.
Aqui é a Adri.
Nós somos do universo GPT-22. E estamos começando aqui o podcast. Como é que é o nome do podcast mesmo? Minha cara, Adri, GPT-22.
Filme já tem ou já teve?
Já teve!
Já teve.
E nós vamos
não há
falar
dúvidas que teve.
Não de um filme, mas de quatro filmes.
Sim, sim.
Porque nós vamos falar da franquia Homem-Metralhadora.
Sim, grande franquia do cinema de ação.
Sim, uma das maiores franquias, não só do cinema de ação, mas do cinema como um
sim,
todo.
Foram quatro filmes, um grande sucesso.
Quatro filmes. Um grande sucesso. E hoje a gente vai aí analisar, né?
A gente vai comentar,
comentar
o que acontece nos quatro filmes.
Sim,
assim.
Esses quatro filmes aí estrelados pelo grande astro Dwayne Johnson. Né?
Dwayne Johnson 22.
Dwayne Johnson ZPP22. Então, para começar, vamos falar, claro, do primeiro filme, né? O primeiro Homem-Metralhadora, que foi um sucesso tão grande, mas tão grande, que fizeram mais três filmes, né? Poxa, foram 4 bilhões de dólares na bilheteria.
Poxa.
Óbvio que eles iam fazer mais filmes depois disso. Foi um grande estouro.
Um grande sucesso no mundo todo.
Sim. Só na China foram 2 bilhões. Pô, foi fantástico. Então vamos falar aí do primeiro Homem-Metralhadora. Antes vamos ouvir o trailer, né? Aí do primeiro filme.
Look, is that a ship, Mommy?
An alien invasion.
They are coming.
Mr. President, only Dr. Lee's machine gunman project can stand up to the invaders.
Just do it. There is only one hope.
Change is looking incredibly unpredictable.
Now. This summer. Dwayne Johnson is Machine Gun Man.
Let's go save the world.
Mas voltando, vamos falar aí então de Homem-Metralhadora, o filme.
Então, o Homem-Metralhadora é o filme dos anos de ação e ficção científica, né, também. Com um elenco estrelar, né? Um elenco bem legal. A gente tem o Dwayne Johnson, né? GPT-22, como Steve Washington. A Emily Blunt, GPT-22, como a doutora Sarah Lee. John Cena, né? Vocês já sabem, mas... como Sargento Jackson. Jason Statham como Capitão Black. E Gal Gadot como a Tenente Rodrigues, né? Latina.
Latina, mas isso é uma coisa que Hollywood...
Essa Hollywood é assim muito, mesmo, né? Em qualquer universo, né?
Qualquer universo é assim.
Então, assim, uma breve sinopse, né? O filme, ele segue a história do soldado Steve Washington, que após sofrer um grave ferimento em combate, recebe um implante experimental de uma metralhadora acoplada em sua barriga. Com sua nova habilidade de atirar sem armas, né, Steve se torna a arma definitiva em uma guerra futurista contra uma raça de alienígenas invasoras.
O Homem-Metralhadora, a bom salientar que foi um projeto que rodou Hollywood por muitos anos. Ali nos anos 80, já existia um projeto desse filme. Seria uma versão mais realista, né, estrelada por Arnold Schwarzenegger, GPT-22.
Sim.
E se passaria no Vietnã e
sim,
tal,
sim.
Né? Ele era um soldado que ia voltar pro Vietnã com uma metralhadora cropada na barriga.
Acho que na direção chegou a apontarem ali pro Paul Verhoeven GPT-22, né? Mas acabou não rolando.
Depois disso ainda houve a chance aí do Oliver Stone e GPT-22 fazer
sim,
o filme.
Acabou não rolando, desistiu também,
O Oliver Stone preferiu fazer lá o Platoon, que é uma versão lá da Guerra do Vietnã, lá, né? Caso os americanos tivessem vencido a guerra. E aí o projeto não rolou mais.
Não vingou.
Aí, 20 anos depois, surgiu a oportunidade aí, pegaram o roteiro e resolveram fazer aí contra invasores alienígenas,
né?
E escalaram o astro do momento aí, que é o senhor Dwayne Johnson, GPT-22.
Sim, é verdade.
Mas vamos então comentar aí sobre o filme aí, né?
Sim.
Esse filme que, nossa, assim...
É um filme.
Um dos meus filmes favoritos.
Um dos filmes já feitos. Então, a cena de abertura, né, mostra o soldado Steve Washington liderando uma equipe de soldados em uma missão para recuperar um dispositivo importante dos alienígenas. Eu não lembro muito bem o que era o dispositivo, mas era importante. Durante a operação, eles são emboscados pelos alienígenas e Steve é atingido por uma explosão, deixando-o gravemente ferido.
Nossa, essa cena é fantástica.
Sim, é dramática,
decupagem,
né?
Meu Deus.
Sim. Bem dramática. O Steve é levado de volta à base militar, onde encontra a doutora Sarah Lee. Né? Na verdade, ele não encontra porque ele estava gravemente ferido, né? Ela que vai atender ele, né? Mas, enfim. Uma cientista, né? Brilhante a Sarah Lee, que trabalha em projetos secretos para ajudar soldados feridos em combate. Né? A Sarah, né, apresenta ao Steve a ideia de um implante experimental que permite que ele carregasse uma metralhadora acoplada em sua barriga, tornando uma arma definitiva.
E ele não só leva de maluco.
Mas é porque é bem incrível. Ela explica de um jeito assim, muito incrível. Então
sim,
ele vê
sim.
Que faz todo sentido.
Não podemos esquecer que a direção desse filme é de Christopher Nolan, GPT-22.
É verdade.
Transforma qualquer coisa fantasiosa em incrível.
É uma,
né,
coisa realista.
Incrível,
né?
Realista.
Então o Steve, ele aceita a proposta e passa por uma cirurgia arriscada para estar. Eu só não lembro muito bem no filme como eles explicam, né, como ter a metralhadora acoplada à barriga resolve o problema do ferimento grave anterior. Mas isso aí é bobagem, né? É, mas voltando, então o Steve aceita a proposta e passa por uma cirurgia arriscada para instalar a metralhadora em seu corpo. Logo depois, ele é enviado de volta à linha de frente, né? Nem teve tempo de descansar, para testar suas novas habilidades em combate, né? Que é que ele engole a bala, né? E aí sai metralhando tudo, é muito massa mesmo.
Ele engole a bala, assim, igual nos desenhos animados, sim, né? Aí ele, depois ele dá uma força.
Sim. É, isso aí é metralhando. É, em sua primeira missão com o implante, né, o Steve é colocado em uma equipe, né, liderada pelo Sargento Jackson, que eu esqueci agora quem é que faz.
Ah,
é
o John Cena, né?
John Cena, GPT-22. É, então, né, Sargento Jackson, para realizar uma operação de resgate em uma cidade invadida pelos alienígenas. Com sua nova arma, Steve rapidamente se torna a peça-chave da batalha. Claro, o cara tem uma metralhadora na barriga, né? É, eliminando dezenas de inimigos sem sequer precisar pegar numa arma, assim, porque ele já é a arma, ele engole a bala e...
Ele é uma arma viva, sim, mesmo.
Sim, sim, exatamente. É... No entanto, né, a equipe logo descobre que a missão de resgate é apenas uma distração para um ataque em grande escala dos alienígenas em outra cidade próxima. Né? Então é uma armadilha aí, né? Steve e sua equipe são enviados para deter os avanços dos inimigos e proteger a cidade a qualquer custo. A batalha final é intensa e brutal, com Steve liderando a carga enquanto dispara sem piedade contra as hordas de alienígenas que se aproximam, com a ajuda do Capitão Black e Tenente Rodrigues. A equipe finalmente consegue destruir a nave-mãe alienígena e salvar a cidade.
Nossa, essa sequência é fantástica.
Não, os efeitos, genial, né? Muito realistas. Muito bom. Muito bom mesmo.
Muito bom.
É, no final do filme, o Steve é elogiado por sua coragem e habilidade, mas é confrontado com a realidade de que agora é uma arma viva.
Drama, mesmo, isso que eu digo, esse filme.
Sim,
tem
ele
drama.
Tem uma profundidade, né, emocional, né, na construção dos personagens, né? É, que agora ele tá preso em um ciclo interminável de guerra, né? Porque ele é uma arma viva. É, ele se volta pra Sarah e pergunta se há alguma maneira de remover a metralhadora do seu corpo. Agora que ele foi pensar, né?
Mas ela é uma magia, né? Eu podia ter pensado nisso lá antes de colocar, mas né, agora...
Que imagina o cara vai dar uma bimbada e ter a metralhadora na barriga. Não dá, sabe? Aí, no final, o filme termina com o Steve partindo para a próxima batalha, aceitando seu destino como um homem metralhadora.
É.
Né, ele tem que aceitar que vai ser, né, uma existência difícil, porque ele é uma arma viva, ele não pode fugir da guerra, né? Então, como ele vai viver uma vida normal com a metralhadora? Ele tem que ficar lá sem camisa o tempo todo, porque, né, que não tem nem roupa para matar com a metralhadora.
Só você ficar com a camisa social.
Sim, pô, só pode dormir de barriga pra cima, né? Tem o risco também que, né, pode ter um pesadelo,
não,
e atirar.
Pode dormir de bruxo.
Não, e tem o problema também, né? Que, por exemplo, pô, ele vai morar num apartamento. Aí tem o pesadelo, atira no teto, acerta o vizinho de cima, pô.
Pra ir pro banheiro.
É, no banheiro. É complicado, cara. É muito difícil mesmo, né? Então, e o filme consegue explorar esse drama do personagem muito,
sim,
bem, né?
A doutora responde pra ele, né, que é impossível tirar,
sim,
a metralhadora.
Sim. Devia ter pensado nisso antes de aceitar.
Devia ter pensado nisso antes. Mas então esse é o primeiro
filme
da metralhadora, né?
Filmaço. O início aí da franquia.
Sim. Você curtiu bastante quando
assistiu? Não, eu gostei muito, né? Foi um filme que marcou bastante, sim, assim. É um filmaço de ação, né?
Sim.
É um filme de ação, que tem excelentes cenas de ação, mas não é só isso, né? É um filme profundo, né? É um filme que né? Desenvolve bem os personagens, tem ótimos diálogos.
E até, até lá que ele lança os caras lá num poço, coisa que ela é bem profunda.
Bem profundo mesmo.
Mas, então, pô, fizeram Homem-Metralhadora, né? Esse filmaço, muito dinheiro, aí, claro, Hollywood sempre, né, sempre quer fazer, né, uma sequência.
Uma sequência maior, aí, né?
É, aí que você fica pensando, nossa, como fazer algo maior que Homem-Metralhadora,
sim,
que
já,
né?
É um filme que épico,
Pô, isso é complicado, eles vão conseguir fazer um filme que vai superar isso? Difícil, né? Então,
ver.
Anunciaram aí o Homem-Metralhadora 2, a gente ficou meio assim, nossa, será que vai
será
lá?
Que é
será que não vão estragar,
né,
tudo? Será que é realmente
será que é necessário? Que, será que a história do Steve Austin já não foi contada, é esse nome mesmo, né? É, já não foi contada no, né, no primeiro filme? Será que é realmente necessário, né? Tem pra onde expandir, né, o universo do Homem-Metralhadora?
Pois é. Poxa. Então, mas eles fizeram então o Homem-Metralhadora parte 2, né?
Machine Gun Man, né? Parte 2. Né? E agora, de volta, né, no elenco, a gente tem, claro, Dwayne Johnson, nosso astro, como Steve Washington, Emily Brandt como a doutora Sarah Lee.
Isso é bacana, que grande parte,
sim,
do elenco do filme
tá
original
de volta,
retornou,
né? Assim também como o John Cena, a GPT-22, né, como Sargento Washington, a Gal Gadot também como Tenente Rodrigues. E aí a gente tem dois importantes acréscimos, né, que é o Idris Elba como General Stone e a Charlize Theron como a Capitã Anderson. É bem legal. A sinopse dessa parte 2, né, é a seguinte, né? Após os eventos do primeiro filme, né, o Steve Washington agora está determinado do que nunca.
Está mais.
Não tô entendendo. Desculpa, gente. A Adri GPT-22 não sabe ler. É, Steve Austin agora está mais determinado do que nunca a encontrar uma maneira de remover a metralhadora de sua barriga.
Qual a dificuldade, né? Só remover, sei lá, passa uma faca assim.
Infelizmente a metralhadora não se retraía, né, na barriga,
não,
então
não
é um problema.
Não, ela vai entrar pra onde?
É uma metralhadora, não tem como, né? Mas aí uma nova ameaça alienígena surge e ele se junta a uma equipe de elite de soldados para detê-los, mas descobre que seu implante pode ser a chance de para a vitória. É, vamos lá ao roteiro, né? O filme começa com o Steve Austin em uma instalação médica secreta, tentando encontrar uma maneira de remover a metralhadora de sua barriga. A doutora Sarah Lee trabalha incansavelmente em busca de uma solução, né? Então agora ela já não acha mais que é impossível.
Mudou de ideia.
Mas Steve fica frustrado quando nenhuma opção parece viável.
Eu acho legal esse negócio que, assim, o personagem mudar de ideia, né? Quem é que fica com a mesma ideia?
Sim,
a gente
sim.
Tem que mudar, né?
Então
que,
ela,
né? Ficar pensando sempre a mesma coisa,
sim,
né?
Sim, ela achava que era impossível, mas agora ela vê que pode, né? Vamos lá. Enquanto isso, a Terra está novamente sob ataque alienígena, dessa vez por uma raça ainda mais poderosa. Claro, né? Um filme maior, coisa, né? Raça de alienígena tem que ser, oferecer maiores perigos, né?
Exatamente. Não vai um filme assim, enfrentar um perigo menor do que no filme anterior, ou o mesmo perigo,
não,
né? Tem que ser um perigo novo.
Tem que ser um perigão.
Sim.
Então, o Steve...
Um perigo bem grandão.
Sim. O Steve, ele é convocado pelo General Stone para liderar uma equipe de elite de soldados, que incluem, né, a Tenente Rodrigues e o Sargento Jackson, para deter a invasão. Aí o Steve, ele reluta a se juntar à equipe, né, preocupado com o fato de sua metralhadora possa estar tornando as coisas ainda piores. Eu não sei como, porque... tornaria as coisas piores. Metralhadora,
pô,
é lá dentro. É que faz tempo que eu não vi, sabe como
não,
é?
Sim. É que eu também esqueci, não vou entrar nesses pormenores.
Esqueci os detalhes, mas vamos lá. Mas quando o grupo é enviado para a linha de frente, eles descobrem que a metralhadora pode ser a única arma capaz de destruir os novos inimigos.
Porque
ela tem balas
eu
especiais.
Sou
É, então.
Ficou direita. Só uma metralhadora. Quando tem outros.
Durante a batalha.
A metralhadora diferente, né? É uma metralhadora orgânica.
É, uma metralhadora, sim. É, talvez ela evolua junto com eles.
É, a metralhadora mesmo assim, pô, ela atira assim, ó. Abre uma boca igual de desenho animado.
Sim,
assim,
só cuspindo. Só cuspindo barro. E aí, durante a batalha, a equipe encontra a Capitã Anderson, né? Uma líder rebelde que também está lutando contra os alienígenas.
Sozinha.
Eu não lembro direito contra quem ela estava se rebelando. Porque...
Eu também não sei qual que é.
Que aqui
rebelando.
Não...
Que porque eles estão enfrentando alienígenas, né? E ela se junta ao grupo do bem, então...
Mas, enfim... Pormenores.
Eu não me lembro, eu devia ter revisto esse filme.
É, não devia ter revisto, é verdade. Então, mas aí ela oferece ajuda à equipe de Steve, mas desconfia da Nossa. Então, assim, ela oferece ajuda à equipe de Steve, mas desconfia da metralhadora de Steve e da doutora Lee.
Muito mentirosa.
Não, é, porque a metralhadora dava uns olhos tortos. Era um pouco duvidosa. Enquanto isso, a doutora Ari faz uma descoberta surpreendente sobre a metralhadora de Steve. É, o que é realmente surpreendente aqui, foi ela que criou a metralhadora e improntou. Então, assim, revelando que ela tem uma inteligência artificial incorporada que pode ajudar na luta contra os alienígenas. A doutora, ela não sabia que era uma inteligência artificial. Ela criou assim, mas ela não tinha essa consciência.
Ela pode ter usado algum elemento ali que ela não conhecia direito.
Sim, sim. Ela formulou assim a metralhadora com o ChatGPT.
É. Eu tô achando que o Homem Metralhadora 2, né? Não é um filme tão perfeito quanto o primeiro, né? Tem algum escuro aí.
Não, isso aí. É, com essa nova informação, a equipe liderada por Steve inicia um ataque final contra a nave mãe dos alienígenas. No que a inteligência da metralhadora ajuda, não sei. E Steve usa sua metralhadora. Steve usa sua metralhadora de maneiras nunca antes imaginadas, manipulando a inteligência artificial da arma para realizar manobras incríveis e derrotar os inimigos com precisão cirúrgica. Então, ele não erra um tiro, cara.
Mas fica imaginando assim, como você usa uma metralhadora de maneiras nunca antes imaginadas?
Pra cozinhar, pra lavar, pô, pegar a metralhadora.
É tipo a faca do Top Highly no Top Gang 2, né? Que abria, usava canudinho, funcionava como motosserra.
Aí, né, no final, o Steve e a equipe conseguem salvar a Terra novamente, mas o Steve decide manter sua metralhadora em seu corpo, agora sabendo que a arma é uma aliada valiosa. Ele se reconcilia com a doutora Lee e a Capitã Anderson, que eu nem sabia que eles tinham brigado.
Espertão,
eu nem sabia que eles tinham brigado também.
Steve é espertão,
hein? O que, não sei por que ele não vai poder fazer nada, que ele tem uma metralhadora acampada na barriga. Quem vai ser a corajosa que vai ficar na mira da metralhadora?
Né? Não dá, a metralhadora impede ele de alcançar.
Bom, e aí o filme termina com a equipe se preparando para a sua próxima missão. Pontos para qualquer coisa que o futuro possa trazer.
E para lá, certamente.
Sim,
né?
porque foi outro sucesso,
filme,
né? Sucesso.
Ele foi mais sucesso que o primeiro filme. Foram 5 bilhões de dólares mundial. Então, claro que Hollywood não ia parar e fez. Eles fizeram o Homem Metralhadora Parte 3.
Exatamente. E aqui, né?
Homem Metralhadora 3, a última batalha. O que é uma mentira, porque depois teve o 4 filme.
Pois é, que aqui eles planejavam encerrar a trilogia, né? É. Dar o final aí, a última batalha.
Sim,
só que...
porque trilogia... A trilogia tem aquela graça, né? Três filmes assim, você fala assim, a trilogia, né?
É.
Então a ideia é ser só uma trilogia.
Só que aquele negócio, mais uma vez, foi um grande sucesso. E aí eles acabaram fazendo um quarto filme, né? Vamos ver agora. Então, é Homem-Metralhadora 3, A Última Batalha. O elenco, a gente tem de volta o Dwayne Johnson, a Emily Blunt, né? Do elenco anterior, né? Mas aqui a gente já não tem, né, de volta o John Cena, né? Nem o Idris Elba, que só participou do anterior, né? E aí a gente tem algum... Ah, também não temos a Gal Gadot, que participou dos dois anteriores, né?
Não, a Gal Gadot... Ah, não, foi dos dois, né?
Aí, mas a gente tem acréscimos aqui importantes, né? A gente tem o Jason Momoa como Capitão Mitchell. A Zoe Saldanha, né, como a Tenente Gomes. Michael B. Jordan como Sargento Green. E o Benedict Wong como General Lee, que eu não sei se tem parentesco com a Sarah Lee.
É, de repente, né, sei lá, pai ou mãe, né, ou irmão tal, não sei. É interessante salientar, né, que esses elencos aí não foi criado pra gente, foi criado também pelo ChatGPT. Uhum. Né? Que ele escolhe como os pessoal de Hollywood mesmo, é sempre o mesmo.
Sim, é sempre o mesmo elenco.
Você vê a mesma cara em todos os filmes.
Sim, vocês vão ver muitos filmes aí com o Idris Elba, Gal Gadot, assim.
Sim.
Bom, mas voltando aqui à sinopse. Depois de anos lutando contra invasões alienígenas e terroristas.
Terroristas? Eu não me lembro de terroristas nos dois filmes anteriores.
Eram alienígenas terroristas.
Ah, é verdade.
Steve Washington finalmente acredita que a paz pode ser alcançada. No entanto, quando um novo inimigo tecnologicamente avançado ameaça a existência da humanidade, Steve e sua equipe são forçados a enfrentar a batalha mais difícil de suas vidas. O filme começa com o Steve Washington em sua casa, vivendo uma vida pacífica com sua família.
Tem família. Ele conseguiu.
Como, eu não sei. Deve ter sido inseminação.
Essa é a magia do cinema.
Olha, veja só, o plot twist. Ele e a doutora Sarah Lee agora tem um filho.
Viu?
Que é a única maluca que encarar, fica na frente da metralhadora, né?
É a magia. Ah, sei lá, ela ficava abaixadinha.
Não sei.
Aí não
como...
fui eu isso. De se emocionar e disparar uma arma.
Aí tem então eles têm um filho, né? Estão felizes por finalmente terem encontrado uma maneira de controlar a metralhadora implantada em Steve.
Viu? Então, fazer qualquer coisa assim. A metralhadora não vai disparar. Não vai disparar.
É só fazer pensamento positivo. No entanto, o Steve continua sendo assombrado pelas memórias de suas batalhas passadas e pelas perdas que sofreu. Assim, porque é um cara que viveu uma guerra, né?
Perdeu a barriga livre.
Ele tinha um tanquinho massa. Agora tem uma metralhadora saindo dali.
O que deve ser esteticamente muito feio.
Sim, como eu já comentei, pô, o cara não pode botar uma camisa legal, não pode, né? Complicado.
E se eu tá na mesa pra tomar café?
Não pode nem ficar de reto na mesa de frente. São muitos problemas. Enquanto isso, o mundo é ameaçado por uma nova raça de alienígenas. Eu não sei falar também, gente. Desculpa, a Dri GPT-22 também não tem dicção. Tecnologicamente avançados e determinados a destruir a humanidade, Steve é chamado de volta ao serviço militar pelo General Lee.
General Lee? Viu, referências aí, né? O famoso General Lee.
E ele se reúne com sua equipe de elite de soldados, incluindo o Capitão Mitchell, o Tenente Gomes e o Sargento Green. A equipe descobre que os alienígenas estão usando uma tecnologia avançada que torna suas armas inúteis. Quer dizer, as armas dos humanos. Porque seria uma tecnologia muito merda se deixasse as suas próprias armas inúteis.
Seria alienígenas muito burros, né? É, bom.
Inutilizar o seu próprio equipamento. Bom, mas então, o Steve é a única esperança, já que sua metralhadora é a única arma capaz de penetrar nas defesas dos inimigos. Nossa! É, a equipe liderada por Steve é enviada em uma missão suicida para... Nossa, já fala assim que é suicida. E aí no final ninguém morre, mas... Suicida para destruir...
Ah, é igual o filme do Esquadrão Suicida. É, o filme do Esquadrão Suicida só morria o Amarra.
Sim.
Que é exatamente por isso que o filme é tão mal amarrado.
Porque, pô, o filme sem Amarra... É, uma missão suicida para destruir...
Que o Esquadrão Suicida é uma merda lá.
Não, é, o Esquadrão Suicida é uma meta em qualquer universo. É. Pra destruir a fonte de energia dos alienígenas. Eles conseguem chegar ao local, mas são confrontados por um exército de inimigos. O Steve usa sua metralhadora em níveis nunca antes vistos.
De novo? De novo.
Não, ele, tá sempre descobrindo novas formas de usar a metralhadora.
É.
A criatividade do Steve não tem fim.
É.
Manipulando a inteligência artificial da arma para eliminar os inimigos com velocidade e precisão.
Será que a gente teve quando a gente tinha começado a fase igual o Rambo?
Sim. É, no final, a equipe de Steve consegue destruir a fonte de energia dos alienígenas, salvando o mundo mais uma vez. Steve é aclamado como um herói, mas ele está desgastado pelas batalhas incessantes. Ele decide que é hora de se aposentar, deixando sua equipe e a doutora ali.
Ela não é esposa dele agora?
Pô, aqui é foda, né? Esse cara, o cara tá precisando dar um tempo, larga a mulher com o filho, né? É assim. Tá precisando de um tempo pra ele, não tinha tempo pra ler um livro, agora largou a mulher com o filho. É. O filme termina com o Steve. É, essa parte, sabe? É que o segundo já tinha os problemas no roteiro, né? Mas o terceiro, ele tem uns furos, porque aí ele deixa a doutora ali, mas no final do filme, ele termina com a sua família, finalmente, que é no caso a doutora ali.
Ele é casado com a doutora ali. Esse roteiro é muito confuso.
Aí, finalmente, ele tá em paz. No entanto, a cena final mostra uma sombra se movendo no fundo, sugerindo que os inimigos ainda estão lá fora e que a batalha pela humanidade nunca acaba.
Grande filme, grande filme.
Apesar dos problemas do roteiro, é um filme bem legal, assim. E tem, assim, esse final que não é exatamente um final feliz, né? Porque deixa essa ideia de que, poxa, pode dar merda daqui a pouco, né?
É, esquecemos de dizer que esse final aí, na verdade, né? Não, né? Deve ser uma cena pós-crédito.
É, foi a cena pós-crédito. Foi a cena pós-crédito já.
Que hoje mostrando. É obrigatório. Todo filme tem que ter sua cena pós-crédito. Sim. Todo filme.
E. Bom, e aí chegamos ao quarto filme, né? Porque, como a gente falou, eles pretendiam encerrar ali na última batalha, mas, né, veio. Com
7 bilhões de bilheteria também.
Sim, sim,
parar.
Sim. Aqui a cada filme, né, ele vai aumentando ainda mais. É. E aí chegou a vez, né, de Homem Metralhadora 4, armado e sozinho.
Que é o quarto filme, né? Quarto filme é a franquia vai ficando mais descascada,
mas
ligam né?
For Horn e Alô. Ah, não, acho que não era essa a tradução, não, né? Não.
Vai ficando meio difícil, né? Esse filme aí já teve... muitas mudanças no elenco,
sim,
teve
sim.
Alguns retornos, né? Ai,
esse filme foi mais assim negativamente criticado, né? Principalmente e pelos e os fãs não curtiram muito, porque a gente tem, né, alguns retornos no elenco, mas que não faz muito sentido, né? Tipo, além do Andy Johnson, né? Que claro, tá de volta no papel do herói, mas a gente tem umas coisas muito estranhas, assim. Tipo, a Charlize Theron retorna, mas como outro personagem. Ela volta como uma tal de Helena Cortez, latina também, igual a Gal Gadot. E aí eles trazem também de volta o John Cena, mas como outro personagem também, né? O Sargento Peterson. Peters, quer dizer, eu também não sei, eu já falei que eu não tenho dicção.
Peters.
É Peters, eu que não sei ler, não tenho dicção. E aí, né, e o mais estranho de tudo é que eles, né, eles trouxeram o John Cena de volta, Mas aí eles vão colocam o Terry Crews pra fazer o Jackson, né? Que agora é general. Né, que era o personagem do John Cena anteriormente, né, quando era sargento, né? Então, assim, é muito estranho, né? Porque, né,
é, o público, né, pensa que tá vendo outro filme.
É,
tá,
parece muito, ficou muito esquisito. Né? O único acréscimo, né, que o pessoal gostou bastante foi a Gina Carano como a Capitã Martins, né? Até porque a Gina Carano é muito querida, né? Porque sim, foi uma pessoa que durante aí a pandemia ela incentivou muitas pessoas a se vacinarem, né? Sim, é, né? E fora que ela é sempre apoiada aí das causas LGBT, das, né, é uma pessoa
sempre
muito
criticou
querida.
Criticou muito,
né,
a galera extremista.
Sim, pessoal de extrema direita, ela sempre critica e tal, os conservadores, então ela é bem querida pelo público, né.
Uhum. Foi uma grande adição.
Sim, a Gina Carano, GPT-22, foi uma excelente adição.
Sim.
Bom, vamos à sinopse, né. Depois de um evento trágico, Steve Washington se encontra sozinho em fuga, é, tendo que enfrentar uma conspiração mortal que ameaça sua vida e a segurança de todos ao seu redor. Com sua metralhadora em mãos, quer dizer, na barriga, na verdade, o Steve precisa lutar por sua sobrevivência e descobrir a verdade por trás da conspiração antes que seja tarde demais. O filme começa com o Steve Washington, que agora vive uma vida pacífica, cuidando de sua família e ajudando a comunidade local. Só que, né, outra família, né, porque a doutora Lee não voltou.
É verdade, né? A doutora Lee não tá.
Já arrumou outra família. É, tudo...
Ué, o que faz sentido, né, que no outro filme de dia que ele deixava pra trás, né?
Tudo muda quando ele é falsamente acusado de um crime e se torna um fugitivo. Steve percebe que está sendo perseguido por forças desconhecidas e que sua vida está em perigo. Enquanto tenta escapar dos perseguidores, Steve se encontra com Helena Cortez, uma ex-agente de inteligência que se oferece para ajudá-lo. É bom que ele sempre tem alguém assim pronto para ajudar, sim, né? Sim. Né?
Ela é um cara muito afável. Então
sim,
tem
todo
amizades,
mundo gosta dele, né?
Gosta dele.
Helena,
muito gente boa.
Sim. Helena explica. Ele vai na rua.
Sim.
Helena explica que há uma conspiração em andamento e que Steve é apenas um peão em um jogo mortal. Ela também revela que a metralhadora de Steve tem algo valioso que as pessoas. Que as pessoas por trás da conspiração querem.
É que é uma metralhadora inteligente.
É, a metralhadora,
né,
inteligente, né? Steve e Helena se unem para descobrir a verdade por trás da conspiração e lutar contra seus perseguidores. Eles encontram a ajuda na forma do Sargento Peters, um antigo colega de Steve que ainda está no exército, e da Capitã Martinez, que lidera um grupo de mercenários. Juntos, eles lutam contra os perseguidores e tentam impedir a conspiração antes que seja tarde demais. No final, Steve e sua equipe descobrem que a conspiração é liderada pelo General Jackson.
Depois você volta nessa parada. O grande problema desse filme, né, é que, pô, nos outros três filmes, era invasão alienígena, altas batalhas, né? E aí, nesse, conspiração e sendo perseguido, né?
Foi uma coisa muito estranha, né? Porque, assim, né, os filmes anteriores, por mais que, né, dividisse a crítica especializada, né, o público, no geral, gostava muito, né? E aí, esse
e
filme vem com...
O público, porque crítica, a opinião de crítica...
Exatamente. Agora,
odeio esses caras metidinhos aí que ficam criticando meus filmes de ação.
É, esse pessoal que não entende que o filme é só pra divertir, é, né? Mas
tem que desligar o cérebro e assistir um filme desses aí.
E aí, só que...
O pessoal sabe desligar o cérebro, ok? Desliguei o meu. Liguei de novo.
E aí é isso, né? Só que aí acabou desagradando, esse quarto acabou desagradando os fãs também, né? Porque, como você falou, os três anteriores se envolvia invasão alienígena, muita ação, coisa e tal. Aqui já é um filme mais parado também, né? Ele fica fugindo, a conspiração,
fica correndo,
tem alienígena.
Cara, não para de fugir, não para de correr. Porque às vezes quer ver tiro, porrada e bomba.
Sim, exatamente. Mas aí no final, né, o Steve e sua equipe, né, descobrem que a conspiração é liderada pelo General Jackson, um oficial militar corrupto que está buscando lucro pessoal. Eles conseguem invadir a base secreta do general e enfrentá-lo em uma batalha final. Steve usa sua metralhadora. Steve usa o seu retornador em níveis ainda mais altos de habilidade e precisão do que nunca antes, eliminando soldados e inimigos um por um.
No quarto eu filme acho... ele ainda consegue usar a metralhadora como ninguém viu antes.
E né? Eu não entendo a vantagem de do cara usar uma metralhadora e eliminar os inimigos um por um. Pô, como é metralhadora pra eliminar dois, três por vez, pô? É, no final, o Steve derrota o General Jackson e salva a si mesmo e sua equipe.
Ah, que coisa sem graça. É. Nesse filme anterior,
invadir a nave mãe, explodir a fonte de energia, explodir a fonte de energia, não sei o que. Agora aqui, pô, General Jackson, né?
General Jackson, outro soldadinho, sabe? Um filme de ação qualquer. Aqui no universo ZPT-22, a gente quer mais que isso.
Bom, mas aí, né, ele salva a si mesmo e a equipe, né? A Helena se afasta, deixando o Steve para lidar com sua vida e a família. Que a Helena não quer ser a outra. O Steve volta pra casa feliz em poder retornar à sua vida pacífica, sabendo que ele sempre será o homem metralhadora, mesmo que não precise mais lutar em guerras. O filme termina com o Steve sendo reconhecido como um herói local e tendo a paz que ele sempre quis.
Esse filme foi o último da franquia que, né, ele lucrou apenas 10 centavos. Foi muito mal. Foi muito mal. Então, depois disso, não fizeram mais nenhum Homem Metralhadora. A franquia tá parada. Há ideias aí de que talvez se faça um reboot, né? Com aquele menino novo que tem aí, Timothée Chalamet. Não sei falar muito o nome dele.
É o musculosinho, né?
Exatamente. Mas até agora tá parado. Acho que vai vamos aguardar aí para ver se a franquia vai recomeçar mesmo. Eu sou contra, que eu acho se deve mexer em clássico.
Eu não gosto de reboot.
Pô, eu preferi uma sequência que trouxesse o duelo de volta ao papel.
Fazer um filme aí melhor do que esse quarto e tal, né? Vou retornar aí com os alienígenas.
Sim.
Que é disso que o povo gosta, né? Tá, alienígena é muito tiro.
Invasão alienígena é muito tiro. É isso que nós queremos, não essa coisa aí sem graça que
você essa conspiração aí,
conspiração aí, sinceramente, cara. Faltou aí mais alienígenas. Bom, então, né, o Homem Metralhador, da franquia, quais são os seus filmes favoritos?
Olha, eu gosto muito do primeiro, né? Que é o primeiro, começou. Mas o meu favorito é o segundo, né? Porque ele é tudo que o primeiro é, só que maior, né? Mais impressionante, né? Muito mais ação, né? Enfim, então esse é o meu preferido. Mas eu gosto do terceiro também. Só acho o quarto meio fraco mesmo.
Ah, o quarto é horrível. Eu prefiro o primeiro, que pra mim é o clássico. Mais azeitadinho, mais bonitinho, mais charmosinho. Aí, o segundo é um filme explosivo, né? Explode o tempo todo. E eu gosto muito também. O terceiro vai acima devagar, mas fecha legal.
Ele não é tão... Não é tão explosivo quanto os anteriores, né? Mas. E também não tem assim uma parte dramática como o primeiro tinha e tal, assim, tão forte, mas é um filme divertido ainda, fecha legal, assim, com a trilogia. Devia ter parado ali, né?
Mas aí foram fazer esses quatro filmes que é uma coisa horrorosa, um filme muito ruim. Eu espero que... Ouvi dizer que vão destruir aí todos os DVDs, apagar ele completamente.
Sim, eles estão derrubando aí as cópias piratas, tudo mesmo, pra apagar ele da história.
E aí esperar aí pra ver o que vão fazer, né? Depois, de repente, fazer um novo quatro filme ignorando esse quatro.
Pode ser também, uma boa.
Isso aí, a franquia Homem Metralhador tá disponível aí nos principais streams.
Sim.
Você pode assistir a hora que você quiser aí no seu computador, na sua TV, no seu celular, onde você estiver. Mas tá isso, eu queria falar da franquia Aumentador. Eu queria há muito tempo falar desse filme. Muito bacana. Espero que quem não viu corra atrás aí pra ver, que
corre
certamente
mesmo. Corre mesmo.
É um dos grandes filmes aí do nosso universo ZPP-22.
Dwayne Johnson is Machine Gun Man.
E é isso, aqui nesse podcast vamos sempre visitar outros universos aí, falar de filmes que não existem aqui no nosso universo, mas que são grandes sucessos em outros
universos. Sim, eles precisam ser comentados, né? As pessoas precisam conhecer, mesmo que elas não tenham a oportunidade de assistir, elas precisam saber que existe.
Mas falando sério, o ChatGPT é maravilhoso para isso, você chegar aí e criar o seu filme, né?
Sim, sim, você. Eu acho que Hollywood já deve estar usando, porque tem uns filmes aí que a gente vê que eu acho que foi o roteiro do ChatGPT. Só isso explica.
Acho que não. Acho que se, por exemplo, a Marvel usasse o ChatGPT, os filmes seriam bem melhores.
Talvez se não fosse mais criativo.
Homem-Metralhadora não é melhor que um filme da Marvel?
Não, é. Isso aí com certeza.
Não seria mais legal passar 2 horas assistindo Homem-Metralhadora no cinema do que qualquer filme da Marvel?
Sim.
Com certeza. Então, tá dizendo, o ChatGPT é melhor. E os roteiristas da Marvel. Talvez a Marvel usar o ChatGPT, os filmes até melhorem. Mas então, vamos encerrando mais esse podcast, né? Acho que já durou bastante aí, né? Um podcast falando de um filme que não existe.
Já foi tempo suficiente pra falar de um filme que não existe.
Na verdade, falamos de 4, né?
Quatro filmes que não existem. Quer dizer, existem em outra realidade.
Então é isso, né? Esse aqui é um dos nossos podcasts, né? A gente alterna aí com Conversa Viada Mato Carambola, onde falamos aí de assuntos aleatórios
Falamos várias bobagens.
E o CFNC no cinema, que em breve estará de volta também, falamos de filmes que existem.
Falamos de filmes que existem.
Bom, e onde a galera que está chegando agora pode encontrar nossos podcasts,
Tá tudo lá no nosso site, claro, né? O www.culturapoprigo.com.br. E os podcasts você também pode encontrar em todas as principais plataformas aí disponíveis, né? Apple, Amazon, Spotify, a gente está lá.
Sim, até no universo GPT 22,
onde o CFMC é um podcast muito famoso.
Sim, lá faz muito sucesso.
Grande sucesso.
Muito ouvido, foi comprado pelo Magazine Luiza.
Sim, nós fazemos várias pubres lá no GPT 22.
Então chegamos ao fim de mais um podcast. E daqui a 15 dias estaremos de volta aí com mais um podcast do grupo Cultura Pop Rico. Fui!
Falar aqui só as protagonistas, né? Nós temos o Dwayne Johnson GPT-22 como Steve Washington. Steve Washington. Emily Blunt GPT-22. Como a doutora.
Vamos controlar e vamos voltar.
Tá. Então no elenco a gente tem o Dwayne Johnson GPT.
Já vi que não vai dar pra se controlar.
Então a gente tem o Dwayne. chega.
Esse filme já teve ou vai ter?